Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 15 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Disney, que começou o dia ontem publicando mais de 600 tweets em sequência com os conteúdos lá que vão pintar na plataforma Disney+. Esses tweets seguiram a ordem cronológica de lançamentos, né, começando em 1937 com o filme da Branca de Neve e terminando nesse ano com The Mandalorian, que é uma série que vai estrear que é baseado lá no universo de Star Wars. A sequência de tweets serviu também para confirmar quais filmes do universo Marvel que vão pintar lá no Disney+, e eles são Homem de Ferro e Homem de Ferro 3, Vingadores Era de Ultron, Guardiões da Galáxia, Thor, O Mundo Sombrio, Homem-Formiga e Capitã Marvel. De resto, praticamente tudo, né, entre séries e filmes que pertencem à Disney vão pintar na plataforma, e caso você queira ver os tweets, né, de forma isolada, uma lista consolidada, tem links aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o estado da Califórnia proibiu a polícia de lá de usar a tecnologia de reconhecimento facial naquelas câmeras lá que os policiais estão usando no corpo. Essa proibição vai entrar em vigor em 1º de janeiro do ano que vem, com validade até o ano 2023, e tem também a opção, né, dela ser estendida para além aí desse ano 2023. A assinatura dessa lei é resultado de vários estudos que já comprovaram bastante, inclusive, né, que essa tecnologia é bem imprecisa, pode causar muitos falsos positivos, e em reação a isso, vários grupos de liberdade civil, também de direitos humanos, comemoraram aí essa decisão. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, chegou a vez do Telegram de receber uma má notícia por conta da criptomoeda que eles vêm desenvolvendo. O que rola é que a estreia do Gram, que é a criptomoeda que eles têm feito com base no blockchain próprio, estava marcada para acontecer no mundo inteiro no dia 31 de outubro, mas o governo americano falou, né, que está proibindo esse lançamento por conta de umas leis lá que regulamentam esse mercado. O que aconteceu foi que parece que o Telegram não concluiu, né, o registro da moeda lá que eles fizeram, com uma pré-venda de quase 2 bilhões de dólares. Isso está em desacordo aí com a lei americana. Então a Comissão Econômica dos Estados Unidos emitiu essa medida emergencial, né, obrigando a paralisação aí do processo de lançamento da criptomoeda. Isso é um problema gigantesco lá para a companhia. Isso porque o Telegram tinha prometido já que se não lançasse essa moeda até o final desse mês ia devolver esse dinheiro todo, né, quase 2 bilhões de dólares, até quem comprou o Gram na pré-venda, e esse nem é o pior da situação para a empresa. O pior é que, além dessa medida emergencial, o governo americano quer também responsabilizar o Telegram criminalmente, por não ter protocolado a coisa toda, e além disso, né, quer também transformar essa proibição numa coisa permanente lá nos Estados Unidos. E ainda sobre moedas digitais, a Visa e o Mercado Pago também agora confirmaram, né, que estão desistindo do grupo controlador da moeda Libra, que é do Facebook, lá que eles querem lançar, mas parece que não vão conseguir, né? As empresas confirmaram que, assim como o PayPal, Mastercard, eBay, Stripe também, né, eles perceberam que é bem pior que se imaginava e se associar ao Facebook, especialmente quando o assunto é dinheiro, e o mercado já está esperando que nos próximos dias pintem novas desistências relacionadas aí ao grupo controlador da moeda Libra. Bom, continuando com as notícias a respeito do Facebook, pintou mais uma polêmica por conta da decisão da empresa de não tirar do ar anúncios com mentiras lá feitos por políticos dos Estados Unidos. Dia desses, o Facebook confirmou que vai parar de passar anúncios feitos por políticos, né, por aquele filtro lá de checagem de fatos que acontece com outro tipo de anúncio. E aí, por conta disso, a Elizabeth Warren, que é uma candidata à presidência americana, resolveu tomar uma atitude e deu uma trollada lá no Facebook. Ela comprou diversas veiculações falando que tanto o Facebook quanto o Mark Zuckerberg tinham apoiado oficialmente a candidatura do Donald Trump e esses anúncios foram aprovados lá quase instantaneamente. Aí, nesses mesmos anúncios, logo em seguida, né, ela comentava que essa notícia era mentira, mas que o Facebook tinha mudado a regra do jogo lá do site para permitir a veiculação de coisa desse tipo, e aí, perguntado sobre isso, o Facebook falou que é isso mesmo, que é jogo liberado aí para políticos. O Facebook comentou que não é responsabilidade dele tirar do ar anúncios políticos com mentiras da plataforma, e aí por isso, né, tanto o anúncio da Elizabeth Warren quanto outros desse tipo podem continuar lá sendo veiculados no site. Bom, e agora o assunto é o teste do novo Android que está pintando na linha Galaxy S10, mas antes eu quero falar sobre a Alpha Code, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para startups, para empreendedor querendo fazer MVP, para fintech, para os internos também só de empresa, né? Aplicativo de delivery também, por exemplo. E além disso, ela fez também aplicativo para a área de health tech, que é a parte de tecnologia voltada para a saúde. Então ela faz aplicativos para médicos, para convênios também, né? Para clínicas, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu trabalho ou para o seu produto, tem uma ideia faz tempo que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para te ajudar ainda mais, ela está dando desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal e precisa fazer um aplicativo. Para garantir o seu desconto, é só você acessar o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade e pronto. Na hora de fechar o contrato, você vai ganhar um desconto especial para fazer seu aplicativo, o que é uma coisa bem legal, né? Só para ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein? Acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, não faz muito tempo a Samsung falou que logo logo ia começar a testar o Android 10 com a One UI 2.0 na linha Galaxy S10 e agora finalmente, né, parece que esse teste vai acontecer. A One UI 2.0 é a versão atualizada da customização que a Samsung aplica lá por cima do Android. Ela trouxe refinamentos tanto da parte de interface quanto de funcionalidade. Ela deixa as notificações e barra de volume também, né? Por exemplo, um pouco mais fininhas lá, mais bonitinhas, sem ocupar tanto espaço na interface. E além disso, a One UI 2.0 traz também os gestos nativos do Android 10, que são obrigatórios agora lá por parte do Google. O teste do Android 10 ficou disponível tanto para o Galaxy S10 quanto para o S10 Plus e para o S10e também, né? Para quem tem aplicativo Samsung Members na Alemanha, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que ele está lançando nos Estados Unidos a partir de hoje aquela chavinha Titan, só que USB-C agora, não só USB-A. Essa chave Titan serve como uma espécie de camada de segurança extra, né, como autenticação de dois fatores para quem quiser fazer login na conta do Google, para jornalista, por exemplo, político também, que tem a conta bem visada aí por parte dos hackers. Aí, como eu falei, né, tinha já a chave USB-A, que também tem NFC e tecnologia Bluetooth. Aí, agora que tá pintando essa chave nova, que vai custar $40, a empresa falou que vai cortar pela metade o preço, né, da chave antiga, e por conta disso, né, a partir de hoje nos Estados Unidos, ela vai custar $25, não mais 50. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma polêmica que pintou relacionada a um recurso de segurança no Safari, lá do iOS 13. O que rolou foi que pertinho do fim de semana, um pesquisador de segurança mostrou que agora no iOS 13, a Apple compara o site que a pessoa quer acessar com listas fornecidas tanto pelo Google quanto pela Tencent, né, lista lá de sites fraudulentos. E aí, além disso, a Apple comenta também que pode fornecer o IP do aparelho para esses sites aí que estão fornecendo essas listas. Aí, conforme essa notícia foi sendo replicada nos últimos dias, ela foi mudando, começou a virar que ela estava mandando o endereço do pessoal para Tencent, misturou lá com os protestos de Hong Kong, e a Apple veio a público para esclarecer a situação. Ela disse que não manda o histórico de navegação lá do usuário para ninguém, e ao invés disso, compara o site que a pessoa quer acessar com uma lista que ela tem em mãos lá, fornecida pela Tencent e pelo Google. Então, no caso de quem mora na China, né, porque não tem Google por lá, eles acessam essa lista fornecida pela Tencent e no resto do mundo pegam a lista do Google, né, de sites fraudulentos conhecidos já por essas duas empresas. A Apple explicou também que para conseguir fazer a coisa toda funcionar, ela compartilha o IP do aparelho com esses dois fornecedores aí das listas, mas ela lembrou também que quem não quiser ter esse recurso ativado aí no Safari do iOS consegue desligar a coisa toda nos ajustes. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintaram mais rumores a respeito do iPhone SE2, que a galera tá falando, pelo menos, que pode aparecer no começo do ano que vem. Dessa vez, o analista Ming-Chi Kuo comentou que o aparelho vai chegar ao mercado americano custando a partir de $400 em três opções de cores, que são cinza, prata ou vermelha. O Ming-Chi Kuo reafirmou também que ele vai contar com processador A13, vai ter 3 GB de RAM, vai ter 64 ou 128 GB de espaço, mas não vai contar com 3D Touch. A expectativa do pessoal é que esse sucessor aí do iPhone SE seja lançado lá para março do ano que vem, e o Ming-Chi Kuo comentou já, né, que ele deve contar provavelmente com o design do iPhone 8 e não mais do 5S. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!